Espaço aberto.
Música, cultura e notícias brasileiras na sua rádio Dreieckland.
Musik, Kultur und Nachrichten aus Brasilien. Nur hier auf Radio Dreieckland.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será, ou será que a lei áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão?
E hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil.
Ô, moço, moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte,
pergunte ao Criador.
Pergunte ao Criador.
Quem pintou essa aquarela
livre do açoite da senzala,
preso na miséria da favela? Pergunte,
pergunte ao Criador. Pergunte ao Criador. Quem pintou essa aquarela
livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela?
Puxa meu cavalo.
Sonhei que Dumbi dos Palmares voltou. A tristeza do negro acabou. Foi uma nova redenção. Senhor, ah, Senhor, eis a luta do bem contra o mal. Que tanto sangue derramou contra o preconceito racial. Senhor, ah, Senhor, eis a luta do bem contra o mal. Que tanto sangue derramou contra o preconceito racial. O negro samba, o negro joga capoeira. Ele é o rei da verde rosa da Mangueira. O negro samba, o negro joga capoeira. Oh, ele é o rei da verde rosa da Mangueira.
Será?
Será que já ganhou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será? A lei áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Oh, moço,
não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil.
Pergunte, pergunte ao Criador. Pergunte ao Criador. Quem pintou essa aquarela livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela?
Pergunte, pergunte ao Criador. Pergunte ao Criador. Quem pintou essa aquarela açoite da senzala, preso na miséria da favela?
Sonhei, sonhei que Zumbi dos Palmares voltou.
A tristeza do negro acabou.
Foi uma nova redenção.
Senhor,
ai, Senhor,
eis a luta do bem contra o mal.
Contra o mal.
Que tanto sangue deu amor
contra o preconceito racial. Senhor, ai Senhor, eis a luta do bem contra o mal, que tanto sangue derramou contra o preconceito racial. O negro samba, ele joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da bandeira. O negro samba, ele joga capoeira, oh, ele é o rei da verde rosa da bandeira. O negro samba, ele joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da mangueira. O negro samba, negro joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da mangueira.
Vai minha bateria.
Bateria.
Obrigado, Brasil.
Muito obrigado, Brasil. Saúde, paz, prosperidade. Obrigado, meu país. Obrigado, Alexandre.
Obrigado a você, meu irmão Jorge. Uma honra, um prazer estar aqui.
Que honra, hein, cara. Que legal.
Deus abençoe, abençoe o povo brasileiro.
Um beijo, Brasil. Saúde, paz, nós vamos escapar, nós vamos passar dessa. Pode ter certeza, tenha fé. Beijo.
Tchau.
Valeu, Brasil.
Queridos e queridas ouvintes do Espaço Aberto, o seu programa brasileiro na Rádio Dryekland. Na Semana da Consciência Negra, nós abrimos a edição de hoje com um samba enredo lindíssimo, 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, nas vozes marcantes de Seu Jorge e Alexandre Pires. 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, foi o enredo da Mangueira, em 1988, que deu à escola o segundo lugar no desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Esse samba foi um pedido e uma colaboração do meu amigo e também jornalista, Ney Flávio Meirelles, direto de Vila Isabel, para os estúdios da Rádio Dryekland. Ney e eu decidimos tocar esse samba enredo porque achamos que, após 32 anos, a sua letra continua atual como nunca. 20 de novembro de 2020 deveria ser um dia de orgulho do povo preto e pardo, um dia para se comemorar luta e resistência. Ao invés disso, na noite anterior ao Dia da Consciência Negra, as imagens de um assassinato brutal nos mostrou o quanto é perigoso ter a pele escura no Brasil. João Alberto Silveira Freitas foi espancado até a morte pelos seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Sob olhares coniventes e câmeras de celular, Giovanni Gaspar da Silva e Magno Braz Borges, os assassinos brancos, mataram o cliente negro. Os dois estão presos sob a acusação de homicídio qualificado. O Carrefour disse em nota que lamenta o fato e se esquivou de responsabilidades, afirmando que a firma de segurança é terceirizada. O atual presidente, aquele que odeia quilombolas e indígenas, ignorou a tragédia e não deu condolências à família. Já o vice-presidente e general de pijama, aquele que tem origem indígena, disse que não há racismo no Brasil. O crime gerou protestos em várias cidades do país e levou o movimento Vidas Negras Importam de volta às ruas. E nós também pedimos justiça para João Alberto Silveira Freitas.
Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Diz dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi.
Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.
Linda mina, quiloa, rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal. Ao centro, senhores, vendo a colheita do algodão branco sendo colhido por mãos negras.
Eu quero ver.
Vai acontecer. Zumbi é senhor das guerras, senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda.
Zumbi é senhor das guerras, senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi.
Zumbi, de Jorge Benjor, na voz de Caetano Veloso, do álbum Noites do Norte. E para falar com a gente hoje sobre as conquistas e a luta do povo negro brasileiro, eu escolhi uma convidada muito especial. Quem conversa com a gente hoje é Sandra Marcelino, doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sandra Marcelino é também mestre em Serviço Social pela PUC, professora da Universidade Estácio de Sá e agente de inclusão na educação básica pela Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Além disso, ela integra a Rede Carioca de Etnoeducadoras Negras e pesquisa sobre temas de educação para as relações étnico-raciais, questões de gênero, preconceito, discriminação e racismo. Em suas pesquisas recentes, doutora Sandra Marcelino investiga a influência do racismo na produção do sucesso e do fracasso escolar. Bom dia, doutora Sandra Marcelino. Muito obrigada por estar conosco.
Bom dia, Valéria. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui no programa Espaço Aberto para conversar um pouquinho sobre um tema, né, tão necessário, tão emergente e importante nos nossos tempos.
Na semana em que comemoramos o Dia da Consciência Negra, é uma grande alegria podermos comemorar também o crescimento da representatividade de negros e negras nas câmaras municipais e nas prefeituras do Brasil. São 49,9% de vereadoras e vereadores e 32% de prefeitos e prefeitas negros eleitos em 2020. Doutora Sandra Marcelino, como chegamos a essa vitória e qual a importância dela?
Essa questão é muito interessante, falar das eleições, né? A gente viveu, está vivendo, né, aqui no Brasil, um processo de eleições municipais com um cenário bem diferente. Mas eu quero dizer que 2020 é um reflexo de algo que não começa agora. Eu brevemente vou fazer um recorte histórico, pontuando alguns marcos que eu acho fundamentais. Essa luta, ela não começa agora, como eu disse. Eu vou dizer que ela vai se travar no pós-abolição, quando as associações negras começam a incentivar a população negra para estudar e entender a dinâmica política e lutar por participação que até então era proibida. A gente vai ter um salto já para a década de 30, 1930, o primeiro partido político negro, que é a Frente Negra Brasileira. A gente vai pensar que a nossa entrada tardia na educação formal, ela atrasou de forma consideravelmente a nossa compreensão de que nós fazíamos e fazemos parte da política, que a política não era uma coisa só para quem tinha estudo, ou seja, coisa de branco, né? Então, o pensamento colonialista incutiu isso em nós, essa aversão à política. Em 2014, a filósofa, professora, ativista norte-americana Angela Davis, ela esteve aqui no Brasil, especificamente em Brasília, e no seu discurso ela contou, ela mencionou algo interessante, né, que a gente sabe bem. Ela dizia assim, que uma conta que não batia, né, com a realidade brasileira, porque se, por um lado, a população negra era majoritária, No que tange as representações, os lugares de poder, nós não nos fazíamos presentes, né? Aí ela citava a questão política, a representatividade era branca, majoritariamente, nas universidades, nos comandos das grandes empresas, enfim. E dizia que não precisava ser especialista para perceber que alguma coisa estava errada, né? Que há um racismo estrutural como na base da sociedade brasileira que vai determinar esses lugares para brancos e negros, ainda que sejamos a maioria. Em 2018, a gente volta a falar das eleições, eu percebo que há um crescimento dessas representações negras, né? As pesquisas mostram isso, se comparado a 2014, por isso, o reflexo de 2020 é o cenário que a gente tem hoje. A gente percebe que as manifestações, que os casos de racismo que aconteceram nesses últimos anos, especificamente 2019 e 2020, houve um crescimento muito grande, né, nas manifestações contra o racismo aqui no Brasil e no mundo, e isso teve uma repercussão e um papel importante para mobilizar não somente as candidaturas de negros, mas também a consciência de votar em pessoas negras, principalmente os eleitores negros, né? Houve uma campanha muito grande para isso. Negro vota em negro. Esse ano a gente também teve a aprovação do Supremo Tribunal Federal, que foi muito importante, onde o Supremo vai estabelecer a obrigatoriedade da divisão do tempo da propaganda eleitoral na TV e do rádio e também do fundo eleitoral entre brancos e negros dos partidos de forma igualitariamente. Porque tem uma pergunta que não se cala, né? Porque se o recurso é público para os partidos, por que que os partidos não repassavam igualmente esses recursos para as candidaturas? E, por fim, qual é a importância, né? A importância, eu vou resumir, que é a representatividade, né? Eu creio que isso vai mudar muito os debates e as ações, né, nas câmaras. Consequentemente, nas próximas eleições, isso também já é um fato, é uma tendência a aumentar. Nós elegemos várias mulheres negras e homens negros pelos quatro cantos do país, né, quilombolas, indígenas. Vou citar alguns nomes, como a Karen Santos, a vereadora mais votada em Porto Alegre. Aqui no Rio a gente teve a Tainá de Paula, a Verônica Lima, a Thaís Ferreira aqui no Rio também, o coletivo Nossa Cara, que foi a primeira candidatura de um coletivo lá em Fortaleza, formado por mulheres negras. Outra representatividade muito grande que a gente teve foi as mulheres trans negras, né? A Érica Hilton, que teve uma votação expressiva mais votada lá em São Paulo, capital. A gente teve a Lins Robalo, uma mulher trans também do Rio Grande do Sul. Em Niterói, a travesti negra Beni Brioli. O prefeito de Cavalcante, em Goiás, né? Quilombola. O Vilma Calunga, o vice-prefeito do Maranhão também, quilombola, o Nivaldo Araújo. Então, a gente teve muitas representatividades nesse cenário.
Meu nome é Ébano, venho te felicitar, sua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos. Seu ato dura pouco tempo, se tragando. Eu grito ébano, o couro que me cobre a carne não tem planos. A sombra da neurose te persegue há quantos anos? No Rio de Janeiro estou te sacando. Do centro da cidade vou te assemelhando. No núcleo do seu crânio, eu nós três manchando. Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando? Sacando do centro da cidade.
seu crânio, eu nós três manchando. Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando? É bando. Eu venho te felicitar sua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Meu nome é bando. Eu venho te felicitar. Espero de te encontrar com mais
Ebanô.
Me chamo Ebanô, tô com o novo.
O couro que engorda a carne não tem plano.
Há pouco tempo se trata.
A sombra da neurose te persegue há quantos anos? Ebanô.
A sombra da neurose te persegue há quantos anos? Anos. Meu nome é Ebanô, tô com o novo. Venho te felicitar.
Vocês acabaram de ouvir Luiz Melodia, o genial Luiz Melodia, com Ébano. E nós continuamos mostrando a entrevista que nós gravamos com a doutora Sandra Marcelino.
As cotas afirmativas de gênero e raça para as eleições de 2020 mostram como esse tipo de ação é importante. Mas as cotas afirmativas também mostram o quanto ilusória é a ideia da meritocracia num país como o Brasil. Doutora Sandra Marcelino, meritocracia é um tema importante no seu trabalho. Explica para a gente aqui um pouco sobre essa ilusão da meritocracia e conta para a gente, igualdade é a mesma coisa que equidade?
Ah, essa pergunta é muito boa. Igualdade e equidade não são as mesmas coisas. A igualdade, ela é um princípio formal. Formal por quê? Porque ela está presente nos artigos das constituições, nas legislações, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Um princípio de que todos os homens nascem livres e iguais perante a lei, nem até nos discursos religiosos, né? Todos são iguais, todos são filhos de Deus, mas pensando que o Estado, que deveria garantir a igualdade entre todos, ele é o maior produtor das desigualdades. Desigualdades essas de ordem econômica, social, racial, de gênero, política, como eu falei na questão anterior, de orientação sexual, educacional, e por aí vai. Há uma série de fatores que são produzidos pelo Estado. A equidade é um princípio que vai reconhecer as desigualdades existentes e, a partir desse reconhecimento, oportuniza um tratamento diferenciado aos desiguais em busca de uma igualdade. Esse tema de meritocracia é um tema assim, que é um prato cheio para os racistas gostam de reproduzir, né? Eles falam, o direito está lá para todo mundo, a educação está lá, só não chega quem não quer. Só que a história não é bem essa, porque o ponto de saída é diferenciado, o percurso é diferenciado, ainda que o ponto de chegada seja igual lá para todos. Tem uma charge muito interessante que eu gosto de apresentar em minhas falas, que é assim, uma pista de corrida, e tem um rapazinho negro e um rapazinho branco. O rapazinho negro, na pista dele, na trajetória dele, ele tem uma bola de ferro no pé, a pista dele é acidentada, tem mais obstáculos para ele chegar. A do branco é uma pista que está limpinha. Qual dos dois vai chegar com mais facilidade primeiro lá no ponto de chegada? É óbvio que vai ser o branco, porque as condições dele para a chegada lá no objetivo traz mais oportunidades, já é preparada, né, para que ele chegue lá, que aquele lugar já é pensado para ele. Então, não dá para falar que equidade e igualdade é a mesma coisa. E aí, Boaventura de Sousa Santos tem uma fala que eu acho que ilustra bem isso, quando ele vai dizer que nós temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza e temos o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.
Os dados mostram que antes das cotas afirmativas de gênero e raça para essas eleições de 2020, mulheres negras, cis ou trans estavam na base da distribuição dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. A política é só um reflexo da posição das mulheres negras como um todo na sociedade brasileira. Doutora Sandra Marcelino, explica para nós quais os maiores desafios para a mulher negra conquistar seu espaço, seja ali na política, no mercado de trabalho e na sociedade como um todo.
Ah, são muitos os desafios, né? Antes de falar da mulher negra, vamos falar da mulher, fazer esse recorte de gênero. Você bem mencionou essa representatividade, esse papel das mulheres na política. É bom lembrar e deixar pontuado que foi uma luta muito grande conseguir que os partidos políticos aderissem a uma cota de 30% das mulheres se candidatando pelos seus partidos para concorrer a cargos políticos. Porque se a gente parar para pensar, nós mulheres estamos muito aquém dos homens nos espaços políticos, em todos os espaços, principalmente nos espaços de comando, né? E aí, se falando de mulher negra, a coisa fica muito mais complexa, o buraco é mais embaixo. Essa soma das identidades que todos homens e mulheres trazem, sendo que uns, essas identidades, elas vão se tornar opressões. A gente está falando de interseccionalidade. O que é isso? De um modo simples e resumido mesmo, eu vou dizer que são os múltiplos sistemas de opressão que se interrelacionam. Raça, gênero, orientação sexual. E no caso da mulher negra, há uma pirâmide social em que essa mulher ocupa a base e sobre ela estão todos os outros segmentos. Ela está na base, os homens negros acima delas, as mulheres brancas acima dos homens negros e os homens brancos acima das mulheres brancas. Ela está sustentando essa pirâmide. E aí, se a gente pensar em negros, tanto ser homem negro ou mulher negra é ter seus corpos como alvo todos os dias, né? O corpo do homem negro, o corpo da mulher negra são alvos do racismo, são alvos da bala achada. Eu não falo que é bala perdida, porque essa bala tem endereço certo. No caso das mulheres negras, é também ser ausente de afetos, estou falando da solidão da mulher negra, de passar por um processo de violência obstétrica, ser preterida, não galgar, não conseguir enxergar em espaços de mais poder. Então, eu não quero, não estou querendo... fragmentar, o meu discurso não é de fragmentação das identidades, mas sim abrir um debate para um olhar ampliado sobre as variadas opressões que as mulheres negras passam. Não dá para pensar a mulher negra sem pensar todas essas identidades que estão com ela, né? E que essas identidades vão determinar os lugares.
Eu tenho cabelo duro, mas não com miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho cabelo duro, mas não com miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Não vivo em cima do muro, da canga eu sou minha bola. É desaforo, eu não engulo. Comigo é o freguês que escolhe. Eu tenho cabelo duro, mas não um miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole.
Sushi com chuchu misturo, e bebe com ravioli.
chope claro ou escuro, empada com rocambole.
Tudo que é falso esconjuro, seja frente ou love story. Quanto a ter por seguro, tem sempre alguém que me acolhe. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. É com ervas que me cura, caso algum tombo me esfole. E se tratando de apuros, meu pai me xangou, me socorre.
Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole.
Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole.
Nós acabamos de ouvir Naná Vasconcelos e Itamar Assunção, Cabelo Duro. E se você chegou agora e perdeu o início da entrevista com a doutora Sandra Marcelino, vá lá na opção Mediateca, radiodryekland.de, opção Mediateca, e você pode ouvir o nosso programa ainda durante uma semana. E a gente continua aqui com a doutora Sandra Marcelino, especial para a Semana da Consciência Negra.
Logo depois da eleição desse ano, o sexto colocado na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre, Walter Nagelstein, do PSD, criticou de forma racista os 5 vereadores e vereadoras negros eleitos pelo PSOL para a Câmara Municipal da capital gaúcha. No áudio dirigido aos seus seguidores, o candidato derrotado à Prefeitura tenta desqualificar os vereadores eleitos. E antes disso, há alguns meses, nós tivemos a reação raivosa e não menos racista nas mídias sociais, criticando a empresa Magalu por uma ação afirmativa no seu processo de contratação de trainees. Na época, falou-se até em racismo reverso. Doutora Sandra Marcelino, por que a visibilidade da população preta e parda, que eu chamaria de visibilidade positiva, provoca tanto ódio no brasileiro médio?
Provoca ódio porque, imagina só, um país que foi o último a acabar com a escravidão enquanto modo de produção. Os lugares dos negros sempre foram condicionados a serem dos serviçais, de lavar o chão que a madame pisa, ser a babá que perde a identidade, a família e os afetos, porque tem que continuar na lógica da ama preta, tem que ser sempre a tia Anastácia da cozinha, que fica nos bastidores e só chega na sala de estar para servir. Aí vem uma negrada linda, poderosa, abusada, se tornando doutores, médicos, prefeitos, vereadores, empresários. Ah, é muito para a mentalidade racista. Eles não dão conta. Os lugares de privilégio deles, né, estão ameaçados pelo poder preto, né? Seus filhos estão tendo que disputar os lugares nas universidades com o filho da babá, com o filho do motorista, com o filho lá do porteiro. E detalhe, né, o desempenho com as dificuldades, com todas aquelas dificuldades que eu mencionei anteriormente, não deixa a desejar. O processo de aproveitamento desse alunado negro, né? Os resultados são positivos. Então, os racistas gostam de falar que sofrem racismo reverso porque uma loja ou outra constroem projetos para admissão de negros, que não é o de auxiliar de serviços gerais. Que se fosse fazer concurso para de um trainee de lá que vai ser auxiliar de serviços gerais, não ia ter polêmica. Né? Não menosprezando a profissão de auxiliar de serviços gerais, a profissão é importante, mas é a forma que se é pensado nos trabalhos de menos prestígio para a população negra. Então, assim, não é possível ter a existência de um racismo reverso quando os brancos ainda ocupam os lugares de poder, todos os lugares de poder. Então, que racismo reverso é esse, gente? É inconcebível. Não, não tem como.
A Magalu causou estardalhaço com o seu programa de trainees, mas ela não foi a primeira. Muitas empresas atuantes no Brasil já praticam ações afirmativas de gênero, raça ou ambas em seus programas de recrutamento. Mesmo assim, ainda hoje ouvimos afirmações como a da cofundadora do banco online Nubank, que há algumas semanas, em entrevista, disse ter dificuldade para contratar profissionais negros altamente qualificados. E aí eu me pergunto, e pergunto a você também, os profissionais negros altamente qualificados não existem? Ou é o mercado de trabalho racista que faz essas pessoas invisíveis?
Essa questão aborda um tema importantíssimo, necessário, urgente, que está nas pautas e agendas do movimento negro, da população negra, que é o racismo institucional, que ele está ligado ao racismo estrutural. Não tem como falar de racismo estrutural sem falar do racismo institucional e vice-versa. É esse racismo institucional que fortalece os discursos dessas pessoas racistas, como essa senhora do Nubank. Né? Vamos nomear os racistas. Eu gosto de falar quem eles são, né? Dar nome, como a gente fala assim, vamos dar nome aos bois, né? Vamos dar nome a essa galera, né? A cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, ela usa da desculpa em dizer que tem dificuldade de contratar pessoas negras, porque ela não quer baixar o nível, né? Ela não quer nivelar por baixo os critérios de seleção, segundo ela, né? Ela usa desse discurso para tentar justificar o porquê que não tem pessoas negras na empresa. Ela usa palavras como a empresa tem dificuldade de representatividade racial. Mas será que é possível que não existe ninguém, não tem nenhum negro, gente, que vai concorrer a um cargo desse dela? É tão especial, é tão diferenciado o critério de exigência, só brancos conseguem atingir esse critério de exigência, não tem nenhuma pessoa negra capacitada, qualificada. Ah, gente, por favor, não é? Tá mais do que dito, né? E é mais fácil para o racista dizer que não tem pessoas qualificadas, que não atendem aos critérios exigidos, porque é o não ter, né? É o não ter. Isso é o racismo institucional. A oportunidade está ali, mas nós, negros, não conseguimos passar pelas etapas todas. Né? É como se tivesse uma parede de vidro, quase invisível, em que a gente chega até o penúltimo estágio, mas não atravessa para o outro lado, porque o paredão nos impede com esses discursos. Né? Nos impede por causa da nossa cor de pele, por causa do nosso cabelo. Muitas vezes a gente chega na hora da entrevista, a gente vai e entrega o currículo, é maravilhoso, você recebe muitos elogios. Mas na hora que vai o cara a cara lá com o entrevistador, com o responsável lá do RH, rapidinho a gente é descartado. Aquela maravilha toda que a gente passou e estava cheio de expectativas, ela cai por terra, porque eles vão olhar a nossa cor da pele, eles vão olhar o nosso cabelo, eles vão olhar os nossos traços fisionômicos, e aí a gente não passa. É mais fácil fazer esse discurso, entende? E outra coisa, nós não somos invisíveis, não somos. Eles sabem que a gente existe e que podemos sim alcançar esses cargos. E por saberem disso, que nós existimos, que temos competência, é que eles usam dessas falas, dessas concepções. O mercado de trabalho ele é racista. Né? Quem está nas posições de comando, nas entrevistas, são pessoas brancas. E elas têm o poder de veto. Né? Então, daí a gente não passa. Entende? Daí não passa. E aí fortalece esses discursos.
Compositora e coreógrafa Angelique Kidjo, do Benin, recriando a obra de Gilberto Gil, Refavela. E a gente vai terminando aqui a entrevista com doutora Sandra Marcelino. Hoje nós falamos de lutas e conquistas da população negra na política, no mercado de trabalho e na sociedade como um todo.
São centenas de anos de luta e resistência do povo negro contra um racismo estrutural que é a base da sociedade brasileira. Apesar disso, a gente pode olhar para o futuro do Brasil com a confiança em uma sociedade mais diversa e igualitária?
É, esse é o nosso desejo, luta, né? A busca é incansável, né, por uma sociedade mais igualitária. Apesar de ainda estarmos distante do ideal, né, a gente não pode perder isso de vista, mas já podemos hoje vislumbrar chegar nas universidades, né, ser vereadores e prefeitos, professores universitários, enfim. Né, somos poucos ocupando esses lugares, mas já temos exemplos e representações que nos revelam que podemos sim. Né? Eu, como professora, e eu trabalho nessa perspectiva de uma educação antirracista para negros e brancos, eu digo isso sempre, né, em minha aula, né, que eu chamo atenção para os meus alunos sempre sobre a importância de perceber, debater, compreender o fenômeno do racismo. Para os negros, eu empodero, trago a história, trago essa reflexão, para os brancos também. Mas, para os brancos, eu digo que eles precisam aniquilar todos os dias o racista existente dentro deles. Aí uns falam assim, ah, professora, mas eu não sou racista. Aí eu digo, a sociedade racista, independente de ser branco ou racista ou não, ela modula o racismo nas pessoas brancas. Não, aí entra aquele... Aí eu dou exemplo, né, de frases, né, do cotidiano, que as pessoas depois falam assim, ah, eu falei sem intenção, mas cai na reprodução. E é isso que o racismo vai... E é assim que o racismo vai se fortalecendo. E as pessoas negras também, como Francis Fanon traz no seu livro Peles Negras, Máscaras Brancas, essa reprodução, né, como é que o racismo afeta negros a se pensar, né, como... uma máscara branca, onde ele vai menosprezar, ele vai desqualificar outro negro. Porque o racismo faz também... Ele é um crime perfeito, como bem fala também Kabengele Munanga. Né? Ele faz com que a vítima se torne responsável por sofrer racismo. O racismo faz com que o próprio negro que passa por situações de racismo reproduz esse racismo, ele faz com que o branco utilize de falas para desqualificar e depois pedir desculpa que não foi essa a intenção. É isso, né? Ele vai se estruturando dessa forma. O racismo, ele se metamorfoseia. E eu sempre convoco, né? E esse é o meu papel enquanto professora, enquanto educadora, é de convocar sempre os meus alunos a pensar no racismo e como essa branquitude é responsável por todas as desigualdades, todas, né? E isso vem lá de trás, né? Da colonização e que se estendeu num projeto colonialista que se mantém na economia, na política, na educação, no mercado de trabalho, nas relações afetivas e tudo mais, né? Mas o cenário está mudando, né? O que eu digo é isso, o cenário está mudando e é por isso que causa tanto incômodo.
Professora Sandra Marcelino, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco hoje no programa Espaço Aberto e espero que a gente volte a conversar em breve.
Eu agradeço o convite, Valéria, e faço memória a todas as minhas ancestrais que deixaram seus sangues impressos e morreram em terras colonizadas, mas deixaram um legado para todos nós. Da mesma forma, eu acredito que o meu papel, né, o nosso papel é esse, de preparar o caminho para os que estão crescendo aí e para os que virão. E faço memória ao Miguel, a criança de 5 anos, que caiu após ser deixada, né, aos cuidados da patroa, da mãe, a primeira dama de Tamandaré, Sari Corte Real, a Agatha Vitória Félix, de 8 anos, que foi atingida pelas costas com uma bala de fuzil no complexo do Alemão. A Cauã, 12 anos, também vítima do genocídio da população negra no complexo do Alemão. Jennifer, 11 anos, em triagem. João Pedro, 14 anos, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ana Carolina, de 8 anos, em Belfor Roxo, a primeira vítima esse ano de 2020. Marcos Vinícius, de 14 anos, no Complexo da Maré. A Maria Eduarda, 13 anos, na Pavuna, dentro da escola. Entre todas tantas outras crianças e jovens que tiveram suas vidas interrompidas e sequer podem se mostrar qualificados para ocupar os diferentes espaços de poder. Cada uma dessas vidas é uma história de sucesso que foi interrompida e não podemos silenciar. Obrigada pela oportunidade.
Além deles, o programa de hoje é dedicado à memória de João Alberto Silveira Freitas e a todos os que sofrem com o genocídio em curso no Brasil. Vidas negras importam. Mas apesar dos dias tristes, eu quero terminar o programa de hoje com uma notícia boa. Essa semana, três jovens talentosos vindos de uma comunidade carente do Rio de Janeiro conseguiram realizar a primeira etapa de um grande sonho. Ana Carolina Batista, Gabriele Bezerra e Daniel Coelho são moradores da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, no Rio, e graças ao próprio talento, a uma rede de apoio e uma vaquinha online, vão poder fazer um curso de dança no exterior. Ana Caroline, Gabriele e Daniel são alunos de balé da Academia Valéria Martins, que dá aula na Cidade de Deus, e impressionaram a diretora de uma companhia de balé de Nova York, que ofereceu aos três uma bolsa de estudos para um curso em junho e julho de 2021. O problema é que os aspirantes a bailarinos não tinham dinheiro para o visto, as passagens e as despesas diárias. A notícia boa? Eles chegaram à meta da vaquinha online que arrecadava fundos para financiar as despesas durante o curso. Muito sucesso para vocês, Ana Carolina, Gabriele e Daniel. E depois dessa notícia, a gente só poderia encerrar o programa de hoje com esse samba enredo sensacional e emocionante que deu o campeonato à Vila Isabel no ano de 1988. Kizomba, Festa da Raça. Bom domingo para vocês, uma ótima semana e até o próximo programa. Valeu, Zumbi!
Alô, Vila Isabel! Vamos kizomba, gente!
Valeu, Zumbi! No vento forte dos palmares, que corre a terra, céus e mar.
Tem a força da cultura, tem a arte e a bravura, e o bom jogo de